Você está ouvindo o PMCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Saudações, Progress! Sejam bem-vindos a mais um Progcast, a sua dose semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés e eu ouvi muita coisa esse ano, menos prog, Arroio.
É, que é o Arroio, e se você tá esperando prog aqui, não teremos.
Bem-vindo ao Qualquer Ritmo Cast, né, cara?
Isso, tudo menos progcast.
Pois é, rapaz. Hoje, então, como prometido na semana passada, a gente vai fazer o nosso top 10, né? Afinal de contas, na verdade, a gente vai fazer o nosso top 10, que são o nosso top 5.
5 de cada. É o nosso top 5, na verdade.
É o nosso top 5 que, juntando, dá um top 10.
Apesar de um não concordar com a lista do outro, né? Não faz o menor sentido.
Cara, somos democráticos, cara. Você pode escolher qualquer coisa e eu também, olha só.
É.
É, na verdade, isso chama de desorganização, não democracia.
É conjugamento.
Exatamente. Eu vou julgar a sua lista sem nem ter a menor ideia do que estou ouvindo e vice-versa, né, cara?
Exatamente.
Afinal de contas, desde que a gente parou o podcast, a gente continuou ouvindo discos novos, lançamentos e tudo mais, mas não obrigatoriamente prog, que a gente sempre ficava ouvindo e tal, né? A gente resolveu expandir nos horizontes, não
é
mesmo?
Que deu uma cansada. E também 2012 foi um ano muito fraco pro prog. Não, é que 2011 foi um ano icônico.
Foi o lançamento dos inacreditáveis, né, cara? Eu não acredito que isso saiu. Meu Deus, eu não acredito que saiu isso.
Só setembro de 2011 teve uma coisa melhor que 2012 inteiro. Exagero, mas...
Mas chega lá, né? É 50% de 2012.
Tá perto ali, meu.
Cara, então, sobe a musiquinha aqui na volta. Vamos lá para a nossa lista dos 5 melhores que dá aí. Estamos de volta, olha só. Então, Roy, vamos lá para a nossa lista de melhores de 2012. O que, que você tem ouvido de tão legal que eu vou criticar e vice-versa?
Você não vai criticar. Na verdade, você já criticou, eu acho. Mas enfim, como vocês devem ter visto já, meu top 5, já, não, meu top 10, na verdade, já tá publicado lá no Collector's Room. Agradecimento ao Ricardo Seixaba. Tá lá, tá aí embaixo. Quem quiser acessar, tem outras coisas. Tem o melhor filme, melhor vídeo, pior disco, que inclusive tá na lista do MCS, né? E em quinto lugar tá uma banda americana, The Gaslight Anthem, uma banda de, não sei classificar, cara, punk, folk, não dá pra saber. É uma música tranquila, boas melodias, meu. Mande aquela coisa simples que você pode ouvir qualquer hora do dia, meu. É isso daí, por isso que tá aí nesse top.
Caraca.
O nome do disco é Handwritten, é o quarto disco dele, se eu não me engano, né? E os caras, meu, eles são apadrinhados pelo Bruce Springsteen, então a influência tá óbvia aí.
Pô, então é coisa boa, então é coisa boa.
É, a música que a gente vai ouvir deles é a quarta música do disco, se chama Mulholland Drive.
Muito bem. É, né, cara, uma coisa que a gente tem que falar é que a gente tem, eu pelo menos tenho várias menções honrosas, né, cara?
Ah, sim. Com certeza.
Né, cara, vários discos interessantíssimos, né, cara, que rolaram esse ano. Não chega a ser, pelo menos, estar no meu top, mas são discos que, pô, devem ser ouvidos e lembrados. Então, depois...
Já pode pôr no post,
exato,
né?
Exato, vamos pôr no post. A gente faz uma lista dos 5... O top 10 dos 5 menções honrosas, o que você acha?
5 é pouco, não sei, mas faz uma mega lista.
É, a gente separa as menções honrosas no post, as do Royo e as minhas, pra que você tenha uma noção do que a gente pensou, do raio-x de 2012, né, pela gente e tal.
Isso, se for colocar tudo aqui, dá um episódio de 10 horas, né, e ninguém vai ouvir.
Exatamente, a gente fica até o ano que vem, né, cara, até o próximo Progrimas, né, cara, fazendo, né.
Gravando, né.
É, cara, mas então, eu vou fazer o seguinte, eu ouvi muita coisa diferente, então basicamente eu tenho uma música por estilo no meu top 5.
Uhum.
Então, o meu top das músicas de praia, aquele, sei lá, aquelas músicas acústicas folk de praia, não sei como chama aquele negócio, sabe? Não é um...
Surf, rock,
chega a ser, né, cara? É música pra você dar pra mulher, a mulher ficar, ai meu Deus, ele me ama e tal, não sei o que.
Peraí, como assim, meu? Eu não sei que tipo de música é essa, não.
Ô, tipo de música que você põe na...
Não foi isso que você falou, meu.
O que que eu falei?
Música porque você dá pra mulher, como assim? Meu?
Não, você oferece a música pra mulher, fala, mulher, tá. Vem cá, mulher, olha que bonito isso aqui.
Aí daí você pega o seu violãozinho e toca, né?
Exato, ela fala, meu Deus, que cara sensível, né? Que cara emocionante. E
com
aí,
certeza.
Pronto, cara, já era.
Qual o nome do disco também, né? Você tá de sacanagem.
Bom, então, eu vou colocar uma música do Jason Mraz, olha só.
Isso foi surpreendente. Isso foi. Agora sim, ó, o primeiro tomate na janela.
Você vai ter que procurar barulhinho de tomate na janela, vai ter que pôr no
Braia, tomates assassinos, né?
Pois é, cara, eu escuto de tudo e eu ouvi Jason Mraz, esse disco é muito foda, eu quero o vinil dele, porque tem várias músicas legais. E...
mas a capa é fraca.
Oh, a capa é bonita pra caramba, cara. O disco se chama Love. Não, na verdade não é Love. É Love is a Four Letter Word. Que bonito, né? O amor é uma...
bem criativo.
É. O cara tava ali na fogueirinha, no luau, né? Falou, cara, que tipo, amor. No
luau, né? Muito luau esse cara.
Muito luau. O cara tava com o violão, compondo assim, falou, caralho, cara, o amor é uma palavra de quatro letras. Pô, não, genial,
é,
meu...
é muita... nossa, é muita erva, né?
É muita erva. No making-off vai estar explicado isso, cara, com certeza. Fica tranquilo. Cara.
Tem um special edition, né? Com it DVD, né?
With DVD e um saquinho especial, né, pros fãs e tal. Mas é um disco longo, cara, tem 18 músicas, cara, e entre elas tem a música The World As I See It, que é muito legal, cara. Não é uma musiquinha pra você dar para a mulher, oferecer para a mulher,
de novo,
para ela te amar e tudo mais, mas é uma música bem divertida, cara, bem legal, bem suave, bem com uma letra bem luau, assim, é bacana.
Ok, começou leve o negócio, né?
Bem leve, bem, tá, essa primeira parte tá bonita.
Beleza. Bom, falando em leve, no quarto lugar, então, quer dizer, o quarto lugar da minha lista, né? Tá o Anathema, o disco Weather Systems. E, cara, não tem como você explicar o que é esse disco. É um dos discos mais bonitos da história, mano, da música. Simplesmente.
É verdade. Eu ouvi, é muito foda.
E, putz, não sei, cara. Não dá pra explicar. Você tem que ouvir, meu.
É, exatamente.
Catch the feeling, mano.
Se você tiver coração, você vai entender esse álbum, né?
Isso aí. E é muito mais eficiente do que a musiquinha do Jason Mraz.
Eu vou fazer o teste fim de semana, então a gente se fala no próximo episódio.
Fica a dica, meu.
Vou colocar numa playlist as duas, vamos ver o que rola. Bom, eu então.
Pô, eu não escolhi a música, calma aí. Não,
fala a música.
Bom, na dúvida entre as 9 músicas, que eu realmente não sei qual escolher, vou na mais óbvia, que é a primeira música, Untouchable, Part 1, que é, putz, é um resumo, cara, do que eu disse. Você já pega na hora o que vai vir a seguir.
Muito bem. Então, pra fechar esse bloco suave e meio prog, né? Porque você colocou a Nata aí, eu também vou colocar um prog muito bom, que é o...
Você insistiu até achar bom, né? Fala bem, né?
Não, cara, é bom, cara. Eu gostei mesmo, cara. Me ajudou até no trabalho, o que é difícil, cara. Um álbum de prog quando você tá no trabalho. Talvez, porque eu não goste da banda, seja um fato positivo pra eu gostar desse álbum. Que é o Marillion, com o Sounds That Can Be Made, cara. Que eu achei foda pra caramba o disco, cara.
Não sei, mas ó, eu lembro, a minha memória é muito boa, como vocês já devem ter percebido. Terceiro episódio de Marillion, comecei tomando uma bronca do Leme, porque disse que o Marillion era uma daquelas bandas que já podia ter aposentado.
É, exatamente.
Não precisava lançar mais nada.
Mas eu concordo, cara, pra mim eles já poderiam ter aposentado, porém, se eles não tivessem aposentado, eu me lembro do argumento do Leme, foi justamente isso, se eles tivessem aposentado, nós não teríamos a música A, B, C, D ou E, que pra mim são todas ok, mas pra mim, esse disco, até que enfim eu consegui gostar do Steve Hogarth no vocal, cara, até que enfim, porque eu sou muito mais o Marillion da fase Fish, pra mim os 3 primeiros discos são os melhores da carreira do Marillion.
4
primeiros discos, não, mas na verdade eu gosto dos 6 primeiros. O quarto é ele no bar ali, a capa do bar, não é?
É,
eu não gosto desse álbum, não. Eu gosto mais do primeiro e do segundo, na verdade. E aí, cara, eu nunca gostei do Steve Hogarth no vocal, sempre achei meio muito mal menos a música que eles fazem. E agora eu tenho medo do Leme me perseguir até a morte agora, por causa disso. Mas eu achei o Sounds That Can Be Made muito foda. E uma das músicas mais legais, que eu espero que não seja um cover, embora eu acho que seja, mas tudo bem.
Como assim? Acho que é um cover, né?
Não, não é um cover, não, mas é...
É uma música tão genérica que parece com outras.
É, não, mas é porque tem o mesmo título de uma música que eu já tinha ouvido, que acho que é do Emerson Lake Palmer, que é o Lucky Man, cara. A letra é foda. A letra do Lucky Man, cara, é extremamente prog, cara.
Do Lucky Man.
Do Lucky Man. Do Lucky Man, cara, da música. Porque ia ser pior, né? Falar a letra da Lucky Man, né, cara? Ia ser...
Da Lucky Man, meu. Da música Lucky Man. Do conto Lucky Man?
do jogo, né? Joga Lucky Man, não é Pac-Man, não, é Lucky Man. Lucky Man é a versão porn do Pac-Man, você vai lambendo os outros. Assim. Na verdade era pra ser Lick Man, não sei.
Pô, mas daí seria Lick Man.
É, droga.
Olha o inglês.
Lucky Man seria, sei lá, mas a gente vai ouvir então pra fechar o bloco, Lucky Man do Marillion, do último álbum, que eu achei muito foda. O que você acha?
Disco mais decepcionante. ao lado do Manowar.
Então,
se bem que Manowar você não espera nada, né? Não pode ser decepcionante.
Você só espera que eles agridam pessoas por causa do tamanho deles, né?
Nem isso, os caras moram no porão da mãe.
Caralho, né? Que ridículo.
Sacanagem também.
Então, se você concorda ou discorda nos comentários, se você concorda ou discorda das coisas dos discos, comentem na área de comentários desse post. Vamos ver quem. Se alguém mais concorda comigo que esse disco é bom, e seremos a resistência da crítica musical nesse país. Olha só, rapaz do céu, que foda.
Eu acho que você tá sozinho nessa.
Oh, chique. Então, aumenta o volume agora e vamos ouvir muito mais metal progressivo, surf music, Maria Juana no podcast. Night, and do you remember dreams? Do I ever cross your mind? And do you ever think of me? When you think about your life, are there things you would reverse? I still remember holding you just out of sight of her. In the deep dark parking lot, pressed up against my car, with your hands around my neck, I felt the pounding of your heart. And the summer night was giving in to the lure of autumn's sway. Can't seem to forget that night or how I heard you say, oh, that I'd just die if you ever took your love away. Oh, and I'd just die if you ever took your love away. Would you miss me if I was gone and the simple things were lost? Would you ever wait on me to say, let down your walls, and I thought I might have died right there floating up above it all, but it scared you off to need someone, so you killed it all instead, but in the mist upon Mulholland, and I could have sworn I heard you say, oh, that I'd just die if you ever took your love away.
No! burns of you. I can see it as a well-rounded personality. From a bird's eye view, I can see we are family. And it's not hard for me to love you, hard for me to love you. No, it's not a difficult thing. It's not hard for me to love you, hard for me to love you, because you are the world to me. Yeah, the world as I see it is a remarkable place. Every man makes a difference, and every mother's child is the same.
Now
want a fast car. Some of us wanna stand and gaze. Some of us pine for the great outdoors. Some of us won't leave the house for days. Some of us have died for their friends.
Estamos de volta depois do nosso primeiro bloco de músicas.
Isso aí. Espero que as pessoas estejam acordadas, né? Porque não é uma coisa muito agitada, primeiro bloco.
Não, não só elas vão estar acordadas, como os Proggers estarão com mulheres do lado. Olha só que milagre.
Os Proggers? Por quê? Ah, sim.
Entendeu? As duas primeiras músicas é pra arrumar companhia, as duas últimas é pra, entendeu, sentir o feeling e ou jogar tomates na gente.
Se elas caírem nessa, meu, case, né?
Porque... Não, além de casar, mande um e-mail para contato@procast.com.br e conte a sua aventura, que nós vamos querer saber, cara.
Pô. With photos, por favor.
É, e vídeo, se possível. Mas então, é... Olha só, o Procast encorajando coisas erradas nas pessoas, hein, cara?
É, não façam isso.
Não, não façam. É legal. Façam, mas não mostre pra ninguém, né?
Isso.
Ou mostre escondido. Sei lá, dá um blur na cara da pessoa, sei lá. Não, esquece o que a gente tá falando. que é isso, cara? Né, cara, que absurdo, velho.
Como desvirtuar um episódio, né?
Pois é, meu, pois é. Bom, Royo.
Eu começo? Bom, terceiro lugar no meu top 5. Temos uma banda brasileira, olha aí, isso foi uma surpresa, hein? Até pra mim.
Ô, louco, olha só o que teremos aqui.
Banda brasileira chamada Huasca. Uma banda que mistura, vamos ver... MPB, samba.
Putz. Ah, você me falou dessa banda. Como é
Bossa
que é?
Nova com, sei lá, cara, um metal atual americano, assim, nem tão pesado, né? Mas.
Metalcore, é, assim?
Não, aquele pesado mais radiofônico, sabe?
Sim, o metal genérico americano, né?
Isso, o metal genérico americano, atual.
Sei.
O novo metal genérico americano.
Exato.
Só que eles não são genéricos porque eles fazem essa mistura, né? Com estilos brasileiros, né? Cantado totalmente em português e tal. Todo aquele lance da MPB, muito bacana. E o disco novo dos caras, meu, Samba de Preto, o nome, é Elmir Deodato e Elza Soares. Pô,
caralho, você tá brincando comigo, olha, né? Só as contribuições, né, cara? Porra, pros caras irem lá, deve ser um negócio muito foda.
Terceiro disco dos caras, é bem simples, né? Musiquinhas curtas, 3, 4 minutos. E a gente vai ouvir a segunda música, que se chama Foice. Se não me engano, é o primeiro single do disco deles.
Foice?
Foice de se foi, não se foice foi. De cortar.
Ah, bom. E se você ainda não entendeu o que eles fazem, eles pegaram o que o Angra fazia, só que melhor, né?
Caraca, não. O Angra é, putz, pitch perto desse cara. O Angra foi bom, meu. Vou falar uma coisa que eu posso receber pedradas, meu. O Angra foi bom em Temple of Shadows. Tô cada vez mais enjoado do André Matos, meu. Desculpa falar aí, vocês.
Olha só.
Carreira solo do André Matos é uma bosta. Eu sempre quis falar isso. Pronto.
Tá lá, agora o ataque de hater é seu, né, cara?
É que, meu, puta, surgiu a oportunidade. Isso daí eu tô guardando faz tempo.
Em terceiro lugar na minha lista, eu ouvi muita coisa desses caras.
Vem a desculpa. Quando vem essa desculpa, você achava que sabe que vem alguma coisa.
Não, eu gosto pra caramba deles. Quase fui no show, só não fui no show porque era no mesmo dia do Dream Theater e aí não tinha como, né?
Porque... Também que era uma balada gay, né? Pô.
É, o show principal era uma balada meio homossexual, que não tenho nada contra, mas não faz muito a minha cara, se é que você me entende, sabe? Entendeu? Não tenho nada contra. Ah, mas, entendeu? Pessoas...
Mas não é comigo, né?
Não é comigo, entendeu?
Então... Atravessa a rua sem preconceito.
Então, cara, é o novo disco do Kine, ou Kiene, como você chama. Não sei por que raio você chama de Kiene.
Porque eu acho que é Kiene, cara.
Não, é Kine.
Um E-A, pô.
Não, é Kine, na verdade. É Kine, né? O brasileiro fala Kine.
Tá, você me explica uma coisa agora, que eu nunca entendi e nunca me deu trabalho pesquisar também.
É.
Um cara ou é uma banda?
É uma banda. É, se eu não me engano, é um power trio. São dois tecladistas... Não, minto, é uma banda normal. São dois tecladistas, um baixista e um baterista.
Não, não tem um guitarrista?
Não tem um guitarrista.
Agora é interessante. O que cara... é só sintetizador?
É sintetizador, piano elétrico, você tem o piano mesmo. Então eles focam bastante no sintetizador, cara. Principalmente esse disco, todas as camadas base dele, assim, todas são sintetizadoras, assim, sabe? E aí é o jogo sintetizador, baixo e bateria, cara. É animal. E o teclado, ele entra pra ser a guitarra, né? Ele faz a melodia da música e tal. E é muito foda. E é legal, uma coisa que a gente tava contando no último episódio. Eles lançaram um EP ano passado. E todo mundo falou, caralho, o EP é muito foda. Quando vem o álbum? Quando vem o álbum? O álbum saiu um ano depois. O EP valeu como um álbum, cara. Os caras lançaram 6 músicas e falaram, é isso aí, entendeu? Fizeram um show, fizeram uma mini turnê com o EP. E é isso aí, entendeu? Não faremos mais
nada. Certíssimos caras, mano.
Muito bom, cara. E aí eles lançaram o álbum Strangeland, que é muito legal, cara. É muito legal, tem, enfim, várias músicas animais, mas a mais animal de todas é a que eu vou colocar pra ouvir, que é Disconnected, que narra de cima a baixo uma relação que chega ao fim de uma forma completamente diferente, cara. É muito legal. As metáforas, as analogias, é foda. Kimi no coração, S2.
Pode ser que pela primeira vez em muito tempo você convenceu a ouvir um disco, cara.
Ah, rapaz, olha só. Escute, é bom esse disco, é bom.
O problema é que desde que você sugeriu Donnie Darko pra mim, eu nunca mais levei a sério.
Donnie Darko é um bom filme, o 2 é melhor que o 1. As pessoas vão concordar comigo.
O cara recebe ordens de um coelho gigante. Bom, vamos lá. Segundo lugar no meu top 5, é um disco que quase ficou em primeiro. Na verdade, ele estava em primeiro até metade do mês passado, que é o disco do Soen, Cognitive, que é o primeiro disco da nova banda do Martin Lopez, que é o ex-baterista do OPF e do Amon Amarth, que é uma banda de viking metal sueca. E, cara, dizem as más línguas que é parecido com o Tool. Vou dizer pra você. Eu já fiz o teste de ouvir a discografia do Tool intercalando com o disco do Soen, cara.
Caraca, você fez isso.
Eu não vejo essa. É porque eu tava intrigado. Todo mundo fala, pô, é igual o Tool, e eu não via isso. Daí eu fiz o teste, cara, e não parece Tool, meu. Vocês estão completamente malucos. Não tem nada de Tool nesse disco. Tem ritmos tribais, tem atmosferas. A guitarra é um mero coadjuvante, cara. O maior papel principal aqui é o baixo, sem trastes, do Steve DiGiorgio.
Caralho.
E os ritmos tribais que o Martin Lopes faz, cara. Fora o vocalista, meu. Que puta, o Joel Ekleff, acho que é o nome dele. O cara canta muito. E é aquele mesmo esquema. Músicas simples, calminhas, né? Uhum. E, meu, fica na cabeça, cara. Eu não consigo parar. Eu vi isso aqui desde fevereiro.
Caraca, que isso?
Difícil. E a gente vai ouvir aí a música... Vamos ver. The Lenda, terceira música.
De Lenda?
De Lenda. Destruição, se eu não me engano. Latim, eu acho, não tenho certeza.
Muito bem, então é isso aí, né, cara? Vamos. Muito bem, então, Rui. Então, se você pegou essa sua ponta de tribal metal aí, que tá latente em você nesse bloco, eu vou atrás de uma banda, cara, que é o típico álbum que eu fiquei surpreso de aparecer em algumas listas por aí, principalmente na lista da NME, como o melhor disco do ano.
Esse daí é o melhor dele?
É o melhor do ano na lista.
Eu sei que é o melhor do Poeirazine também. Ah, é? Do Bento Araújo.
Olha, não sabia, cara, não sabia. Aliás, galera, Poeirazine, abraço, hein? Vocês são muito foda, mas enfim.
Tô pensando seriamente em assinar, cara. Tá barato,
hein? É, então, eu vou assinar a hora que virar meu cartão. Fevereiro, janeiro é nóis, Poeirazine.
Tem boleto também, pague seguro.
Então, cara, porque o é engraçado, cara, a história, o álbum, a banda é a Holy Rain, cara. Exatamente, o disco é o The Russian Wilds, cara. Então, é aquele disco que demorou muito tempo pra ser feito. E o quarto disco da banda, e eu conheci eles por acaso, assim. Sei lá como, eu conheci, a gente ainda tava gravando pro podcast, né? E eu fiquei maluco pelo disco, cara. O disco é excepcional, cara. As músicas, assim, é meio psicodélico, mas é meio blues, mas nada com nada, porque é mó rock and roll clássico, assim, aquele rock baseado no blues e no jazz, mais no blues mesmo, assim, né?
O blues toque psicodélico, né?
É, exato. Aquele ritmo em blues psicodélico, tá ligado? Essa é a definição perfeita da banda.
Totalmente, cara. Embriagado, né? A voz do vocalista, cara, combina perfeitamente.
Perfeitamente. As jogadas que ele faz com a voz, cara, é surreal, cara. É muito bom. E eu achava que só eu conhecia esse disco.
Inclusive, se eu não me engano, eles seguem a gente. A gente segue eles.
É, a gente segue eles. Porque eu segui e falei, cara, vocês são muito fodas e tal.
É um daqueles discos que, sabe aquele site de downloads não tão legal, assim, russo.
Sei.
Teve uma época que toda semana alguém upava uma versão dele. Diferentes usuários upando o disco de novo. Eu falei, cara, tem alguma coisa nesse disco. E realmente tem, meu. É um descasso.
É um descasso. É excelente, é excepcional. É, só não ficou em primeiro pra mim, porque tem um acima dele, que é outro que é de cair o queixo, assim. E realmente os dois valeram um ano. E do Holy Rain a gente vai ouvir a penúltima música, que eu acho fodástica, que é Walking Through Stone.
Phantom in the Valley também é um...
Phantom in the Valley é a música de trabalho, é a música pra você conhecer a banda. Tem 7 minutos a música de trabalho, tem 7 minutos.
Exatamente.
Você fica maluco. Self-Made Man, que abre o álbum, é foda. Mas eu gosto muito mais de Dark Side, que é puta fantástico, que é, puta, é foda. E Walking Through Stone, que é a mais... A menos diretona, né? Enfim, as duas primeiras são longas.
Espero realmente que alguém lance esse disco no Brasil, meu, porque é da mesma gravadora do System of a Down, de alguns discos do Slayer, que é a American Records, que é daquele produtor do Rick Rubin.
Ah, verdade? Caralho, não sabia.
E os caras lançam coisa das bandas do selo dele, meu, direto aqui. Quero ver lançarem esse disco.
Aí, Rick Rubin, manda pra gente aí, ó. Dear Rick Rubin, send it to me, né?
Ele vai mandar um get the fuck off.
Com aquela barba de respeito que o cara tem. É bizarra, né? Mas é isso aí. É Holy Rain na veia. Agora, com Walking Through.
Excelente. Tom. Quem diria o Ramy Sessi?
Ouvindo música boa,
com,
né?
O cara veio com Kane, Jason Mraz e solta um...
De Marília.
Marília, né? O cara tá de sacanagem.
Eu deixei o melhor pro final, relaxa. Fica tranquilo. Então é isso aí. Então aumentem o volume agora e vamos ouvir muito mais... Blues, progressivo, tribal, metal, aqui no Broadcast.
Watched over this house,
I see the landscape change before my eyes. The features I've been navigating by. No, nothing looks the way it did before. I don't know.
Second, what you to be within me. Scars on your hands from that I want our loves were signing
body.
Muito bem, Rodrigo. Estamos de volta então para a nata, para aquela que é na nossa lista as nossas melhores músicas, as que a gente mais ouviu e mais gostou durante o ano, certo?
Isso aí, exatamente.
Então, o que foi que você ouviu durante todo o ano e que você falou, meu Deus, que foda, não vivo sem essa música esse ano?
Vocês vão saber, mas vocês sabem que eu tô endeusando essa banda, esse disco, desde que foi lançado. Foi o único disco, além dos do Iced Earth, que eu comprei na pré-venda.
Caralho.
Valeu a pena aí. Que eu paguei um dinheiro considerável, mas que, putz, valeu a pena, cara. Que é o Yellow and Green do Baroness.
Ah, muito bom. Poser, mas tudo bem, muito bom.
Esse poser, meu, putz. Não, virou modinha, disso. Né? Virou modinha. Mas isso é ótimo, cara. Porque logo a gente vai ter os dois primeiros deles lançados aqui no Brasil, se tudo der certo.
Ah, os vinis... Tem, ou tinham pelo menos ainda, na CD Point, Jabá, entrem lá na CD Point, só que é vinil, né? Quem gosta de vinil, tava lá pra vender.
É, comprei lá mesmo. Demorou 30 dias pra chegar, mas chegou, né?
Eu comprei o meu na Die Hard. Beijo, Die Hard, valeu, hein?
Obrigado. O que você comprou?
Comprei o Barone na Die Hard.
Barones? Cada um fala de um jeito. Isso é o Barone, não, o baterista, o Paralama?
Eu comprei o Barone. Não, mas legal foi eu chegando pro Abreu. Eu falei, Abreu, chega aí, você tem Barones aí? Ele olhou pra mim assim. Aí me toquei, eu falei, cara, como é que chama o nome dessa banda, né, cara? Aí eu virei pra ele e mandei um sotaque. Ele é o Baroness, tá ligado? Baroness, assim.
Como é que chama o nome dessa banda?
É, como é que chama essa banda? Aí ele olhou pra mim e falou,
onde essa banda se chama?
É, da onde essa banda chama, é foda, né? Aí ele olhou e falou, bicho, não sei o que você tá falando, velho. Não tem aqui. Então.
É, cara, como assim?
Aí comprei na Die Hard. Beijo, Die Hard, obrigado, hein? Eles são foda.
São mesmo.
Edição americana, dois, é foda. A capa é animal, mano. Puta que pariu, cara.
A capa? Como assim?
É, o livrinho que vem dentro dele, eu acho fudido, fudido.
Ah, o que você comprou é o que é o Digibook, né?
É o Digibook, achei foda, o seu não é assim?
O meu é, como que é o nome? Zipcase. É a caixinha do CD em acrílico e tem a caixinha de fora também, que é uma capa do, laminada.
Caralho, que massa.
Não, atrás é brilhante também, putz, da hora que
pegamos. Animal, cara, animal. Isso sim... É um trabalho bem feito pra você comprar um CD, né, cara? Aí vale a pena.
Aí vale a pena. E é quanto, cara? Que é? $17. Sabe?
Nossa senhora, cara. Muito barato lá fora. Diego do Prog Shine, se você estiver ouvindo a gente, beijo, hein? Aguardo.
Cadê a conta? Cadê essa conta, hein?
Cadê a conta? Vamos arrumar esse cartão de crédito, caralho?
Fazer um fundo de investimento na Polônia, meu.
É. Assim que a situação do Prog Shine estiver acertada lá, vai abrir a Prog Store, mano. Fica esperto.
Só com importados.
Só com importados. Prog Store importados, cara. Pô, sob demanda. On demand. Não é tudo on demand hoje em dia, então.
Pô, Prog Store, né? Uma associação Prog Shine e Progcast.
Pô, foda, cara. É louco.
Olha aí a ideia. Fica a dica.
Fica a dica. Ai, ai, ai. Mas vai, continua.
Enfim, Baroness. Vai, eu pegando o sotaque também. Baroness separado em dois discos. Yellow, o amarelo, o green e o verde, né? Óbvio.
Oh, põe aquelas vozinhas das criancinhas. Oh.
Mesmo que ele tenha sido produzido assim no mesmo espaço de tempo, você vê que são dois discos completamente diferentes, né, meu? O primeiro é bem mais atmosférico, assim, um pouco mais calcado naquele sludge um pouco antigo dele, só que um pouco mais limpo, né? Ainda sujo, mas mais limpo que antes, né? Eles não estão tão Mastodon igual antes. Uhum. E o segundo disco tem bastante alternativo, né? Um pouco de indie até, tem aquelas batidinhas típicas indie, né? Apesar de não ser um disco feliz.
É, não tem nada. Aliás, o lado verde tem nada de feliz, mas tudo bem.
É. Mas os dois são interessantes do seu jeito, né? São dois lados que não tem nada a ver com o anterior deles, que não tinha nada a ver com o anterior, sabe? Os caras estão evoluindo e criando uma sonoridade própria. E que eu acho, que as bandas que lançarem discos nos próximos anos vão ser influenciadas por isso aqui.
Pois é, era o que eu ia falar, cara. Porque eu achei legal uma coisa que eles fizeram, né? Porque eles ficaram muito pop, muito, muito pop. Sem abandonar o estilo dos caras, né? Se você ouvir os primeiros, ele é bem mais sujo, como você falou, né? É bem mais agressivo e tal, assim, né? Mais fundo de quintal. Só que eles continuam assim, ficou foda, né, cara? Ficou muito bom.
É, eles estão desenvolvendo, né? Apesar de todos os problemas que eles tiveram com a dentro do ônibus e tal.
Puta,
não sabe. Poder tá tocando, né? O cara tá em recuperação ainda. Mas, meu, o próximo disco é aquela coisa que você nem imagina o que os caras vão fazer. Você não imagina nem que cor vai ser o disco também. É. Já foi o vermelho, o azul, agora o verde e o amarelo. E agora?
Exatamente, vai ser o Purple Rain, né? Sei lá.
Aposta em laranja, meu. Minhas apostas estão em laranja.
Laranja? Boa, pode ser um vermelho e laranja? Red and orange?
Não, só laranja. Orange.
Orange, ah, tá. É, né? Porque até então, né, cara, Yellow and Green é uma masterpiece dos caras, né?
Apesar dos outros dois serem muito bons, né? O seu modo, né? Mas Yellow Green é um...
É porque o Yellow tem muita música foda, né, cara?
O Yellow é sacanagem, mano. Ele não tem... Na verdade, os dois não tem uma música ruim, cara. Nem as instrumentais, pô.
É, não, é verdade, não, é verdade. Mas é música que você não para, você não pula, né? Você fala, pô, deixa eu ver essa aqui.
Não pula nenhuma.
Deixa eu ver essa aqui.
E é bom que são dois discos de 30 minutos, meu. Se ouve de boa.
De boa, exatamente. É perfeito, cara. Aquele formato lá, cara. Exatamente.
Aquele formato, olha.
Você tá com a salvação da indústria musical na tua mão, velho. Olha só. Manda lá um e-mail pra rickhame@sony.com. Né? É.
Giant Albums Skilling the Music Industry.
É, então, eu concordo plenamente. Mas que você vai pôr a música de trabalho deles mesmo pra tocar?
Não, vamos pôr a última música do Yellow. Eu ia pôr uma do Green, mas eu não consigo me decidir qual. Então vamos com Eula, a última música do primeiro disco.
Eula, muito bom, excelente escolha. Então, e eu vou, cara, com uma banda que você me apresentou.
Eu só sabia que tava no seu top 5.
Não, tinha que estar, cara. E eu descobri por acaso que eles lançaram o álbum. Eu tava na correria, a gente já não tava mais gravando o podcast, eu realmente tava bem distante de tudo. E aí eu vi em algum site, algum banner de lançamento, alguma coisa assim, que eu falei, caraca, cara, como assim? O Rival Sons, ele gravaram um disco novo, que eu tava louco pelo...
Porque saiu ano passado, né?
Exatamente, porque pô, saiu ano passado o outro, e agora tá tem um outro na praça, aí que tá acontecendo, né, cara? E eu não tava nem sabendo, não tava sabendo de nada. Eu falei, nossa, eu quero ouvir, né, que eu tava louco pra saber qual era o seguidor daquele puta discaço, né, que eles tinham lançado antes, que era o Pressure and Time, né, cara?
Isso aí.
E aí eu falei, vou procurar, né, aí achei, eu ouço músicas legais, também entrei no meu Spotify, tá, procurei lá, tava com... demorou pra entrar no Spotify, puta que pariu. E depois do lançamento oficial, demorou acho mais de um mês pra eles entrarem, assim.
Você não viu num banner no iTunes, se não me engano?
Talvez. Caramba. Eu tenha visto no iTunes Store, eu não sei, cara, eu encontrei em algum lugar. O banco fiquei de cara, não precisou ouvir. E a capa era toda diferente. O Pressure Time era legal, que aquele cara descendo a escada, aquele efeito infinito na careca do cara. Meu Deus, muito foda. E aí você chega lá no Head Down, você tem um. Sei lá, eu olhei a primeira vez, parecia um mamute, um elefante com umas trombas pra cima, assim. Aí umas cobras, o que é isso, né, cara? Tentei entender. Aí, enfim, foi lançado. Ouvi, cara, que disco animal. Animal. Assim, animal não define, cara. Se quem ouviu o Roll Sons, já conhecia e tudo mais, achava o Pressure Time muito foda, que, como eu achava, depois que você me apresentou, caraca, o Head Down dá um soco na cara do Pressure Time.
Com risadas, né?
Com risadas, você tá brincando, cara.
Cara, o riff inicial da primeira música é Head Down, né?
É, Head Down, é isso. É, não,
só aquele riffinho, cara, seja...
Não, animal, cara, animal. Eles fazem aquela volta pros anos 70, aquelas baladinhas e tal, agitadinhas e não sei o quê, com All The Way, que é uma música excelente, excelente, excelente. E aí, essa música que você falou, Keep On King, Until The Sun Comes, que é foda também, Run From Revelation, que é animal, e a Master Suite dividida em duas partes, que é a Manifest Destiny, parte 1 e parte 2 também. É muito foda, cara, é focado. Coisa animal. E aí eu vou colocar. Eu tô até em dúvida, na verdade.
Por isso tem duas aqui.
É, tem duas. É porque eu tava pensando, se eu colocava All The Way ou True. Porque All The Way é tudo, assim. É a música que define o álbum pra mim, assim, sabe? Eles estavam nessa vibe de inventar coisa na música e criar uma marca própria. E True é legal porque é uma balada, como se fosse aquela... Como é que é? Capela? Como se fosse uma capela. E vocalista com a banda, assim, eu acho muito legal.
Legal que eles são Led Zeppelin, mas eles estão deixando de ser um pouco Led Zeppelin pra ser Rival Sons.
Exatamente. Eles deixaram...
Porque o Pressure and Time é puro Led Zeppelin, né?
É verdade, é verdade.
Aí eles deram uma guinada um pouco pra fora.
É, porque você poderia até falar que eles são meio hipsters, assim, pelo som da música, que é bem diferente. Mas na verdade não,
aquela, né, aparência, cara? Dos caras também, né?
É, total, né? Mas não, os caras são antigueira mesmo, os caras nos 70, na veia, assim, cara, achei legal. E eu vou colocar All The Way, vai. All The Way é muito bom, cara, eu dei muita risada ouvindo essa música, porque você entra no ritmo da história, você vai acompanhando a letra, aí ele dá umas quebradas na letra, assim, pra dar uma tiradinha, como os bluesmen antigos faziam, sabe, como o B.B. King fazia, sabe, ele tá cantando, ele para e comenta sobre a música, assim, você fala, puta, cara, que gênio, assim, tá? E é muito bom, cara, é muito bom. Então, pra fechar o episódio, All The Way, do Rival Sons, do álbum Head Down, como melhor música da minha lista nesse ano, né? Então é isso aí.
Não tem prog, mas tem classe na lista.
Ah, mas o prog tá misturado nessas últimas quatro indicações nossas aí, meu. Ô louco. Tem Baronês, tem Anatema, tem Marillion, tem um pouco de prog em Rival Sons, tem prog pra caralho. Ah, se você falar que aqui não é lugar de progressivo, vai caçar essa turma. Ei, aí!
Stop complaining, né?
Sobe a vinheta, stop complaining. Então é isso aí, aumentem o volume, escutem muito mais álbuns verdes, amarelos, azuis e cinzas aqui no meu programa.
Thank you. Sometimes I be a bad boy. My pop would sit me down. He put his belt back on tight. He'd say, apologize to your sister. Treat the women right. And I'd say, mm-hmm. And he'd give me that look. And I'd say, yes, sir. Well, that happened many more times due to various reasons. They said I was a colorful boy. I didn't play ball, so I couldn't get the chicks till I picked up a guitar and learned a couple licks and I went. Well, it didn't exactly sound like that, but anyhow, you get the picture. But I found my focus and I found my steam. For the rest of my life, I'm gonna fight for this dream. You know, this time I'm going all the way. 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 And after that, everything changed. I got what I wanted, but my hunger stayed the same. Now that I'm older, I still got to learn things twice. When we first met, you were looking for a man. I was acting like a boy, and you gave me the hand, and you said, mm-mm. I was so used to getting what I wanted. To various reasons, usually whiskey. But you gave me another chance, and this time it's good. So down for romance, treating you like I should, and you say, baby. Well, you don't exactly say that, but anyhow, you get the picture. But we got our focus and we got our steam. Rest of our life, we're gonna fight for this dream, you know. This time we're going all the way. 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 Thing to say.